Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Francisco Carrasco é cabeça de lista do PS à Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, no Conselho de Moura, nas próximas eleições autárquicas. Francisco António Lança Carrasco, de 36 anos, casado, possui desde sempre uma grande paixão pela sua freguesia e nela decidiu apostar para viver e trabalhar de acordo com o comunicado do PS de Moura. Em 2020 constituiu uma empresa agrícola que é das maiores empregadoras da freguesia e importante apoiante dos movimentos associativos. Segundo o PS de Moura, a sua candidatura pretende melhorar as condições de vida das gerações presentes e investir no futuro, valorizando o Sobral da Adiça. O dispositivo de combate a incêndios no Baixo Montejo vai mobilizar este ano, na fase mais crítica, um total de 244 operacionais, apoiados por 50 veículos e 4 meios aéreos, revelou o comandante sub-regional da Proteção Civil do Baixo Montejo, Carlos Pica. Na fase delta de combate aos incêndios florestais, entre 1 de julho e 30 de setembro, não está equacionado o reforço do dispositivo da sub-região, explicou a agência Lusa, Carlos Pica. No entanto, e caso a situação conjuntural se proporcione, poderão ser alocados à sub-região meios de reforço de outras sub-regiões ou regiões. Esperamos que esta situação não venha a acontecer, reforçou o comandante. Segundo os dados do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, para este ano, no nível Bravo, que arrancou no dia 15 e que terminou no domingo, a região tem contado com 205 operacionais e 40 veículos de apoio, estando ainda disponíveis 2 aviões médios sediados no Centro de Meios Aéreos de Beja, na base aérea número 11. Ao nível Charlie, entre 1 e 30 de junho, vão integrar o dispositivo um total de 240 operacionais, apoiados por 50 veículos e 4 meios aéreos. Já na fase Delta, a mais musculada, o dispositivo vai ter 244 operacionais, com 50 veículos, 2 helicópteros bombardeiros ligeiros e 2 aviões bombardeiros médios, segundo Carlos Pica. Além das corporações de bombeiros, integram também o dispositivo a Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR, as equipas de sapadores florestais dos municípios e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ainda de acordo com aquele responsável, até o momento o ponto de situação é positivo devido à flexibilidade e disponibilidade dos corpos de bombeiros, porém existem condicionalismos. Existem corpos de bombeiros com equipas de combate a incêndios, os ESIN, e equipas logísticas de apoio ao combate, ELAC, outros que só têm ESIN, outros que só conseguem constituir ELAC e outros, lamentavelmente, não conseguem integrar o dispositivo por falta de operacionais, admitiu Carlos Pica. Este ano mudou o critério de contabilização dos operacionais envolvidos no combate aos incêndios rurais, não sendo por isso possível fazer uma comparação com 2024. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Diretiva Operacional Nacional deste ano deixou de contemplar os meios e recursos afetos à vigilância e detecção, os quais são objeto de diretiva própria da responsabilidade da GNR, tendo também sido alterado o critério de apresentação dos meios humanos e materiais. A Proteção Civil indicou também que o DECIR deste ano apresenta somente os meios permanentes e mobilizáveis, efetivos em cada momento, passando a ser contabilizados, de forma diária, os operacionais mobilizáveis, registando os recursos existentes e que em 2024 não estavam contabilizados. Entre julho e setembro, considerada a fase mais crítica, estão mobilizados e entre permanentes e mobilizáveis 15.024 operacionais de 2.567 equipas e 3.411 viaturas e 79 meios aéreos, mais 7 do que no ano passado. Ao contrário do que acontece anualmente, o DECIR não foi este ano apresentado publicamente, tendo estado prevista uma sessão pública para 29 de abril, mas foi cancelada por se realizar um dia depois do apagão. Foi assinado a semana passada o acordo de cooperação que formaliza a criação de uma unidade local de formação para bombeiros em Ferreira do Alentejo. O protocolo foi celebrado entre a Câmara Municipal, a Escola Nacional de Bombeiros, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo e a Federação de Bombeiros do Distrito de Beja. Segundo anunciou a Câmara de Ferreira do Alentejo, trata-se da primeira e única estrutura do género, no Baixo Alentejo, que será um dos equipamentos a instalar no Parque de Exposições e Feiras de Ferreira do Alentejo, afirmando-se como um marco estratégico no reforço da qualificação e preparação dos corpos de bombeiros da região. A ULF permitirá a realização de ações de formação descentralizadas, com maior proximidade às corporações da região, contribuindo para a capacitação técnica e operacional dos profissionais e voluntários que asseguram a segurança e proteção das populações. Segundo a Câmara de Ferreira do Alentejo, a criação desta unidade local de formação representa um compromisso conjunto com a excelência, a proximidade e a valorização do interior, reforçando a capacidade de resposta às exigências crescentes da atividade dos bombeiros e consolidando Ferreira do Alentejo como um novo centro regional de formação e conhecimento no domínio da proteção e socorro. A Câmara Municipal de Serpa apoiou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa na aquisição de 3 novas viaturas. Segundo revelou a Câmara Municipal, tratou-se de um investimento que rondou os 120 mil euros em virtude dos protocolos celebrados em 2024 e 2025. As viaturas foram apresentadas a semana passada ao Executivo Municipal. Segundo a Câmara de Serpa, esta concede anualmente aos bombeiros voluntários locais um subsídio no valor de 170 mil euros, 80 mil destinados a investimento e 90 mil para apoio ao pagamento das remunerações aos bombeiros que integram as equipas de intervenção permanente, podendo atribuir outros apoios para adquirir equipamento ou colmatar despesas extraordinárias. Tem lugar esta segunda-feira o último espetáculo do Festival Alentejo Encantado. A iniciativa é da Associação dos Municípios do Alentejo Central e leva a Sara Correia ao largo do município de Portel a partir das 21h30. A AMCAL promoveu a terceira temporada do Festival Alentejo Encantado, que apresenta um ciclo de concertos que une alguns dos maiores nomes da música portuguesa aos mais icónicos monumentos e locais dos concelhos que integram a Associação de Municípios do Alentejo Central. O município de Ourique formalizou a semana passada a abertura do concurso público para a construção do Parque de Lazer de Santana da Serra com a publicação em Diário da República. O futuro parque, com uma área de 1.060 metros quadrados, tem um preço base de 239.380 euros, sem IVA, com um prazo de execução de 270 dias e será construído na Rua do Cemitério, em Santana da Serra. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, o equipamento vai integrar um parque infantil, uma área de manutenção física, um espaço para jogos livres e zonas verdes com vegetação autóctone. O prazo para a apresentação de propostas decorre até 12 de junho. A Câmara de Moura anunciou o Fest Jovem e a Noite Branca para o fim de semana de 13 e 14 de junho. Segundo a Câmara Municipal de Moura, estes dois eventos acolhem iniciativas um pouco por todo o centro histórico, convergindo para o espaço dos quartéis, onde decorrem os grandes concertos das noites. Este ano, o Fest Jovem é a novidade, dedicada à juventude do concelho, com um programa pensado para eles. Dilaz, um dos artistas mais conceituados do hip-hop nacional, é o grande nome deste Fest Jovem, que sobe ao palco à meia-noite, seguido de DJ Wood 58 e DJ David Pé Curto. No sábado, a Noite Branca regressa à Moura para a 5ª edição. A animação arranca com um sunset às 19h no Largo General Humberto Delgado. Os grupos Sun Lovers, Quarteto Contratempo e Moonwalkers e Animação Circulante vão dinamizar o centro histórico até à meia-noite, hora em que no espaço dos quartéis sobe ao palco Anselmo Ralph. À 1h30, a animação fica a cargo de DJ Ana Isabel Roja e a noite termina ao som do DJ Daniel Capa. A Câmara de Moura recorda que a Noite Branca surgiu em 2018, contando desde a primeira hora com o envolvimento do comércio local, de empresas, associações desportivas e culturais, artistas e outros atores locais, por forma a fomentar a participação cidadã com uma perspectiva crítica, corresponsável, organizada e com tempo e espaço para a sua manifestação espontânea. A Câmara Municipal de Vidigueira vai promover no dia 19 de junho a 38ª edição da Escalada do Mendro. Segundo anunciou a autarquia vidigueirense, trata-se de uma prova com história que pretende promover o desporto e a natureza do concelho e que vai decorrer a partir das 9h30 em Vidigueira. Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal, em colaboração com a Associação de Atletismo de Beja, constitui já uma referência do atletismo nacional com a participação de um cada vez maior número de atletas. O percurso competitivo, renovado de 14 km, e a caminhada de 8 ou 12 km, vão proporcionar aos participantes uma atividade física enquadrada pela paisagem da Serra do Mendro, no meio da imensidão da planície, com apontamentos de vinha e os desafios naturais do terreno. As inscrições decorrem até 16 de junho, até às 23h59, na plataforma A Correr. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região sul, a partir do fim da manhã, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos no interior norte e centro durante a tarde, que poderão pontualmente ser acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado do noroeste, uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima. Máximas que poderão chegar aos 28 graus em Beja, 26 em Évora, 23 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.